Apocalipse capítulo 13, versículo 1. João disse: E eu pus-me sobre a areia do mar, provavelmente o mar Mediterrâneo, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um monte de blasfêmia. O mar representa, é claro, a multidão de pessoas, o mar Mediterrâneo, os diversos povos que vivem ao redor desse mar. E saindo dele, ele vê essa besta de 7 cabeças e 10 chifres. O livro de Apocalipse nos diz que as 7 cabeças são as 7 montanhas sobre as quais a besta se assenta. Os 10 chifres representam 10 reis. Daniel, como ele também descreveu a besta que não pode ser descrita, uma besta do tipo indescritível, ela tem 10 chifres. E mais uma vez o Senhor disse a Daniel que os 10 chifres são 10 reis que iriam dar poder à besta. Dessa forma, surgirá sobre a terra uma federação com 10 nações, 10 reinos juntos. E em Daniel 2, e o sonho de Nabucodonosor, e a interpretação de Daniel: E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e ele tomará o controle, tomará o poder. E assim, o surgimento da besta, o anticristo, aquele que se levantará para tomar o controle da terra, blasfemando contra Deus, como disse Paulo. E Daniel menciona as suas blasfêmias em Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Agora, onde é o trono de Satanás? Ele fica justamente aqui na terra. Nós costumamos nos referir ao Salmo 24, que diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas, na verdade, isso é profético, porque o mundo está sob o controle de Satanás. Esse é o seu local de domínio. Ele governa. Jesus veio para resgatar o mundo para Deus. Satanás o levou a uma alta montanha e lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Nós lemos isso no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6. Agora, o fato dos reinos ainda pertencerem a Satanás é demonstrado quando o anticristo, que está no futuro, recebe a autoridade, o poder e o trono de Satanás. Portanto, ele, Satanás, investirá em um único homem todo o seu poder e toda a sua autoridade. Ele será a encarnação de Satanás. Versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E nós vamos ver, mais adiante, no verso 14, que o falso profeta vem e diz ao povo que habita a terra que eles deveriam fazer uma imagem da besta, que foi ferida por uma espada, mas viveu. E esse homem será um líder mundial. Haverá uma tentativa de assassinato, aparentemente bem-sucedido, mas ele miraculosamente sobrevive às feridas mortais. Embora, segundo Zacarias, ele provavelmente ficará cego do seu olho direito e impossibilitado de usar o seu braço ferido. Porém, o fato dele sobreviver à tentativa de assassinato faz com que o mundo fique maravilhado, o que leva o anticristo a uma imediata proeminência nas mentes de tantas pessoas, porque é um verdadeiro milagre esse homem ter sobrevivido. Uma de suas cabeças foi mortalmente ferida, mas essa ferida foi curada. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Adorar a Satanás. As pessoas não adorariam a Satanás, isso é ridículo. E era isso que nós costumávamos pensar, não é verdade? E agora eles têm igrejas satânicas e as pessoas estão conscientemente adorando Satanás. E aqui eles adoram o dragão através da sua encarnação, que é o Anticristo. Versículo 4: E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E Satanás terá um tremendo poder, uma autoridade tremenda. Ele provavelmente vai dominar três dos mais poderosos reinos. Ele matará as duas testemunhas que eram invencíveis até este ponto. Nós lembramos que na semana passada, no capítulo 11, nós vimos sobre as duas testemunhas. Qualquer um que tentasse feri-las, elas faziam fogo descer do céu e eles eram consumidos. E elas estavam invencíveis até esse ponto. Mas a besta os destrói, os destruiu. E o mundo ficará encantado com o poder desse homem. E eles dirão: Quem poderá batalhar contra ele? Versículo 5: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Mais uma vez, isso também é mencionado por Daniel, nos capítulos 7 e 11, continuando o versículo 5 e o 6: E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, que são 3 anos e meio, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, sobre a habitação de Deus e dos que habitam no céu. Agora, esse homem é um homem blasfemo. Mais uma vez, Paulo menciona isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando Paulo fala sobre o homem do pecado, o filho da perdição. Assim, ele se opõe e se exalta contra e acima de tudo o que é chamado Deus, do que é adorado, e que ele é Deus e se assenta no templo e se declara como Deus, blasfemando contra o próprio Deus. Versículo 7: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre a tribo e língua e nação. Agora, essa guerra contra os santos e a sua vitória sobre eles também foi profetizada por Daniel. Ele disse que o anticristo faria guerra contra os santos e os venceria. Esses santos não podem ser a igreja de Jesus Cristo. Quando Jesus anunciou a sua igreja a Pedro, ele disse: Sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Não há a mínima chance de Satanás prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Mas essas pessoas são as que receberam Cristo durante o final do período de 7 anos, depois do arrebatamento da igreja. São o resultado do testemunho das duas testemunhas, ou dos 144 mil. Essas são as pessoas que receberam Jesus como Senhor. Elas reconheceram Jesus como seu Senhor. Mas ele fará guerra contra elas e prevalecerá. Ele tem o poder para matar e matará aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Mas ser martirizado vai ser preferível do que se submeter à sua autoridade ou adorá-lo, porque descobriremos no próximo capítulo que qualquer um que o adorar perde qualquer chance de ser salvo para sempre. E aqui João nos conta sobre o reinado, sobre todas as famílias da terra, sobre todas as línguas e nações. Versículo 8: E adoraram na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E então, de forma muito interessante, existe um livro da vida. E Moisés o mencionou quando estava orando a Deus, intercedendo pela nação de Israel. Ele disse em Êxodo 32, versículo 32: Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do seu livro que tens escrito. O livro da vida é mencionado de novo aqui no livro de Apocalipse. Paulo menciona isso também, e ele nos disse que os nossos nomes foram escritos no livro da vida desde o fundamento do mundo. Agora, aqui está o livro do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E é um ensinamento que beira a blasfêmia em relação ao caráter de Deus, que diz que Deus possui conhecimento limitado. Em outras palavras, ele nega que Deus é onisciente, que ele conhece todas as coisas. E esse ensinamento basicamente afirma que Adão decepcionou a Deus e o tomou de surpresa quando pecou, que então o plano de redenção foi inaugurado. Foi algo mais ou menos assim: agora que Adão estragou tudo, o que vamos fazer? E assim o plano foi inventado. Mas o plano de redenção que conhecemos existe antes da fundação do mundo, antes da criação do homem. Deus já sabia de tudo. Por que Deus criaria o homem se ele soubesse que ele estragaria tudo? Porque Deus desejava ter comunhão com ele. Deus desejava ter um relacionamento significante com o homem. É um grande universo. Mas, para se ter amigos de verdade, para se ter um relacionamento significante com o homem, tem que existir liberdade. Deus poderia ter criado robôs. A adoração de um robô seria insignificante. O robô diz, eu te amo. Mas como você sabe que é verdade? Ele é todo programado. Você, da mesma forma, poderia programá-lo para dizer, eu te odeio. E da mesma maneira, isso não causaria muita coisa em você. Você não iria para casa todo triste porque o robô disse, ah, eu te odeio. Você já sabe, é apenas um robô. Ele não possui vontade própria. Ele apenas cospe o que foi programado. Deus poderia ter nos feito da mesma forma, como pequenos robôs, repetindo o que foi programado, mas não teria um relacionamento significante com ele. Você nunca desenvolveria um relacionamento significativo com um robô. Você tem um relacionamento mais significativo com um cachorro do que com um robô, porque o seu cachorro pode desobedecer você, às vezes, também. E ele possui vontade própria. Você geralmente faz com que ele se submeta à sua vontade, mas ele tem a sua própria vontade. Portanto, você pode ter algum tipo de relacionamento com um cachorro, mas você nunca será capaz de desenvolver um relacionamento com um robô, por exemplo. E assim Deus nos criou com o nosso livre-arbítrio, para que meu relacionamento com ele significasse alguma coisa. Eu não tenho que me relacionar com Deus. Eu posso blasfemar se eu quiser. Eu posso virar as minhas costas para Deus, se eu quiser. E porque existem essas possibilidades, e porque o meu relacionamento com Deus é algo voluntário da minha parte, eu quero me relacionar com Ele. Eu desejo e anseio por esse relacionamento. Eu o amo, e a minha declaração passa, então, a ser significante, porque é a expressão da minha vontade. E você percebe? Eu não tenho que fazer isso, eu não sou forçado. Então, desde a fundação do mundo, Deus sabia que o homem iria pecar. Deus estava pronto para resgatar o homem, usando um forte incentivo para que o homem viesse a Deus, declarando o amor de Deus para o homem. Como Deus poderia melhor demonstrar que te ama do que enviar o seu filho para morrer em seu lugar? Nós lemos no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O sacrifício supremo, demonstrando supremo amor. Ninguém nunca poderá duvidar do amor de Deus quando olhamos para a cruz. E o interessante é que Deus nunca busca provar o seu amor por você de outra forma, a não ser pela cruz. Não há nenhum texto bíblico que tente provar o seu amor por você, a não ser aqueles relacionados à cruz. Como João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E também, como lemos em 1 João capítulo 4, versículo 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E também lemos em Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o único caminho que Deus usa para provar o seu amor por você é o fato dele ter dado o seu Filho. Às vezes, em nossos relacionamentos tão frágeis como são, nós dizemos, prove então que você me ama. Eu quero uma caixa dos melhores bombons que estiver. Prove que você me ama. Se você dissesse isso para Deus, ele apenas apontaria para a cruz. Essa é a prova, a maior prova. Essa é a única prova que você irá precisar. Jesus morreu pelos seus pecados, e isso fazia parte dos planos de Deus, antes da fundação do mundo. Agora, porque ele sabe todas as coisas, o que significa que quando ele escreveu o seu nome naquele livro, sabendo da minha resposta ao seu amor e graça, meu nome foi escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. E algumas pessoas sugerem que Deus escreveu o nome de todo mundo nele, mas o nome daqueles que se recusam a receber a graça de Deus são apagados. Eu não sei muito bem sobre isso não, porque nós lemos aqui no versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Portanto, isso meio que contradiz o conceito de que o nome de todo mundo foi escrito, cujos nomes não estão escritos, não estão escritos no livro da vida, morto desde a fundação da terra. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. E sempre que o Senhor tem algo importante para dizer, ele geralmente antecipa. Quem tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Agora, o anticristo está guerreando contra os santos, os levando cativos, os destruindo. Mas aquele que viver pela espada morrerá. Aqueles que levarem os cristãos em cativeiro serão em breve eles mesmos levados em cativeiro. Continuando o versículo 10. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Portanto, essa é uma palavra de encorajamento aos santos que vão experimentar essa terrível perseguição do anticristo. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. Em outras palavras, ele parecia um cordeiro, e falava como dragão. E este era o falso profeta. Em Mateus 7, versículo 15, Jesus disse: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Um fato sobre falsos profetas é que eles nunca parecem ser falsos profetas. Satanás não se parece com as características de Satanás. Ele não tem chifres, um rabo e um tridente em suas mãos. Ele não usa uma roupa bem justa vermelha. Ele gostaria que você pensasse assim. E ele gostaria que você pensasse que ele é uma criatura grotesca, que lhe assustaria demais se você o visse. Ele gostaria que você pensasse dessa forma, para que ele possa sair por aí disfarçado de anjo de luz, lindo, falando palavras gentis. Por que você não se diverte um pouco? Beba até você ficar satisfeito. E você vai dizer: ah, não pode ser Satanás. Isso é tão charmoso, é tão atraente. E Satanás é feio. Eu não estou vendo nenhum tridente na sua mão. E é por isso que ele é capaz de enganar. E assim, o falso profeta tem chifres como um cordeiro, mas ouça o que ele vai dizer. Versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Por várias vezes, o fato dessa chaga mortal ser curada é mencionado. E isso é que o falso profeta usa para atrair as pessoas para adorarem a besta. Versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Agora, você se lembra que as duas testemunhas estavam fazendo isso. Elas estavam fazendo cair fogo dos céus. E esse falso profeta está copiando isso. Você se lembra quando Moisés foi diante de Faraó, como os magos de Faraó foram capazes de, até certo ponto, copiar os sinais miraculosos de Moisés? Moisés jogou seu cajado no chão e ele se transformou em uma serpente. Eles jogaram as suas varas no chão e elas se transformaram em serpentes também, uma duplicação dos milagres de Deus. E Satanás é capaz de copiar muitas coisas de Deus. Ele não consegue copiar todas, mas ele consegue muitas delas, e realmente o faz. E aqui está uma cópia das duas testemunhas, fazendo fogo descer do céu. Agora, esse falso profeta vem e faz cair fogo do céu, e o faz na frente de todos os homens. Versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E mais uma vez, em 2 aos Tessalonicenses, temos um tipo de passagem paralela no capítulo 2, quando o anticristo é descrito. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso o quê? Porque as pessoas não amaram a verdade de Deus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas as pessoas não amam a verdade. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E assim Deus validara a operação do erro, para que acreditem. Em grego, esse é um artigo definido, a mentira, a grande mentira de Satanás, o anticristo, o falso profeta. Portanto, ele os engana. Você não quer crer na verdade? Deus os entrega ao erro, então. Deus permite que eles sejam enganados. Vocês sabem que eu fico espantado com as coisas que as pessoas acreditam, aquelas que rejeitaram Jesus Cristo. Quando você rejeita o conhecimento da verdade em Cristo, você se torna uma presa para todos os tipos de estupidez. E eu fico espantado com as coisas ridículas que as pessoas que rejeitam a verdade de Jesus Cristo fazem. Elas usam vestes brancas e ficam nas esquinas, raspam as suas cabeças e fazem símbolos com seus dedos, recitando versos, fazendo mantras do tipo Como o homem se torna uma presa fácil quando ele rejeita a verdade? Você não quer ser sábio e receber a graça de Deus, então seja estúpido. E as pessoas que rejeitam a verdade de Deus acreditam e fazem as coisas mais estúpidas. Eu fico espantado com muitos professores universitários que fingem ter uma inteligência superior sobre coisas esquisitas que fazem. Eles que são homens supostamente inteligentes. Mas porque não amaram a verdade, Deus os entrega ao engano e rapidamente acreditam em uma mentira. Alguns anos atrás, eu fui convidado para participar de uma suposta reunião com a inteligência da minha cidade. Haviam um bando de professores universitários e doutores, que supostamente eram o que havia de melhor na cidade. E eu fui levado até lá como uma espécie de ignorante para que eles fizessem piadas e se divertissem pelo fato de eu realmente acreditar em Deus, naquele que criou os céus e a terra. E dessa forma eu fui levado lá para a diversão deles, para que eles me engolissem vivo. E eu estava lá, sentado, durante as preliminares, e esse homem, um tipo de líder desse grupo de superior inteligência, se sentou no chão numa posição de yoga, conhecida como Lotus, e começou a me falar sobre suas conquistas e sua inteligência, coisas desse tipo. E eu senti pena, na verdade. Ele era tão sábio, porém tão enganado e tão estúpido. E finalmente, depois de um tempo, eles disseram, "Bem, o que você tem a adicionar hoje à noite?" Porque eles me contaram que já tiveram sessões com LSD, uma droga. E essas mesmas pessoas que são tão inteligentes e se autodenominam como buscadores, elas estavam buscando a verdade e por isso tomaram LSD, experimentaram cocaína e tudo mais que se possa imaginar. Depois de conhecer esses buscadores, você pode usar a sua busca como desculpa para todas as coisas. O homem que estava sentado na posição de lótus me disse que era um sacerdote budista e que tinha estudado muito budismo. E então eu falei, olha, vocês obviamente procuraram de todas as maneiras possíveis, mas o fato de se chamarem buscadores significa que vocês ainda continuam buscando. Talvez, em todas as suas buscas, vocês negligenciaram algo pelo qual já passaram em suas buscas. Por que não começamos com o básico? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E um homem me interrompeu e perguntou, quando você diz Deus, você está se referindo a um conceito antropomórfico dele? E daí uma outra pessoa começou a desafiar esse homem e eles começaram uma grande discussão. Enquanto eles discutiam, eu abaixei a minha cabeça e comecei a orar. Deus, se o Senhor me tirar desse lugar, eu prometo que eu nunca mais vou vir aqui. E eu tenho negligenciado a minha esposa. Eu não tenho passado noites suficientes em casa com ela. Me perdoe, Senhor. Eu sinto muito. Eu deveria estar na minha casa com a minha família. Os meus filhos precisam de mim e eu estou aqui nessa bagunça. Deus, me tire dessa bagunça ou então faça alguma coisa. E orei assim, porque sabia que aquilo não ia dar em lugar nenhum, e eu não precisava de mais discussões. E então, finalmente, uma mulher falou, vocês podem ficar quietos? Nós ouvimos vocês todo o tempo. Toda semana nós ouvimos vocês terem a mesma discussão, mas agora nós convidamos esse homem para falar, e o mínimo que podemos fazer é ouvi-lo. E eles se desculparam e disseram, está certo, o espaço é seu. Então eu olhei para eles e disse, a minha alma e o meu espírito estão em completa paz. Eu estou completamente satisfeito. e todos eles se sentaram na ponta de suas poltronas e começaram a ouvir com extrema atenção, porque isso era algo que nenhum deles podia dizer. Com todas as suas discussões, com toda a sua inteligência, com toda a sua experiência, nenhum deles podia dizer: minha alma e espírito estão em paz, eu estou satisfeito. E o Senhor me permitiu compartilhar por 1 hora sobre as suas riquezas e a plenitude que pode ser experimentada em Jesus Cristo. E depois o Senhor me tirou de lá. Nas semanas seguintes, muitos deles me telefonaram e me visitaram e receberam Jesus Cristo. Porque há apenas um caminho pelo qual o homem pode encontrar descanso e paz, e é através de Jesus. E você pode procurar por todo mundo e pode ter tido todos os tipos de experiências bizarras, mas você nunca terá descanso até que você tenha Cristo. Mas os que rejeitam a verdade estão abertos para enganações. E assim, ele vem, o falso profeta vem com sinais enganosos e ele assume essa imagem. Versículo 15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Agora, há um monte de cientistas que falam sobre criar um computador que pode ser biologicamente conectado a certos tipos de organismos e que terá vida em si mesmo. E esse tipo biológico de computador já foi tema de diversos artigos. E há um grupo de pesquisa no Canadá que está trabalhando nesse projeto. É um tipo de computador que será capaz de pensar as suas próprias ideias, um tipo de robô que você não pode desligar. E eles dizem que esse será o próximo passo no processo evolutivo. Ele será maior que o homem e será capaz de governar e nos dar respostas para a vida e seus problemas, porque podem criar isso com muito mais inteligência do que o homem. Essa é a conversa dos físicos de vanguarda. De modo muito interessante, eles farão uma imagem do anticristo e o colocarão no Santo dos Santos, no templo que será reconstruído, e eles darão vida a essa imagem. Agora, essa será a última blasfêmia. Essa será a abominação que causará a desolação ou a grande tribulação. Essa é a última gota d'água. A essa altura, a ira e a fúria de Deus serão derramadas sobre a terra. E a terra passará por um tempo de grande tribulação, como ela nunca viu antes ou como nunca verá. Quando o anticristo vier para o templo, reconstruído em Jerusalém, e proclamar a si mesmo como Deus e entrar no Santo dos Santos, o santo lugar, e se auto-anunciar como Deus, essa será a última blasfêmia. Eles vão colocar essa imagem no templo e lhe darão poder. Versículo 15: para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E a gente tem uma ideia histórica disso, quando Nabucodonosor, você se lembra, fez uma imagem de ouro e a colocou no campo de Dura, e fez com que todos se curvassem e a adorassem. E se alguém se recusasse a adorá-la, tal pessoa deveria ser lançada na fornalha ardente. E dessa forma, a imagem que ele fez estava dizendo algo. Nabucodonosor teve um sonho inquietante que Daniel interpretou. Era uma grande imagem. Ela tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o estômago de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro, com 10 dedos. A interpretação desse sonho era a imagem das nações que governariam o mundo, liderados pelos babilônios, que era a cabeça de ouro, que seria substituído pelo império Medo-Persa, o peitoral de prata, que seriam substituídos pelo império grego, o estômago de bronze, que seria destruído pelo império romano, as pernas de ferro. E o último governo do mundo tem ligações com o império romano. São 10 nações. Os 10 dedos, que serão reunidas e confederadas. E durante o tempo do reinado desses 10 reis, o Senhor da Glória virá e estabelecerá o seu reino que nunca terá fim. Agora, Nabucodonosor está declarando algo através dessa imagem. Por quê? Porque ele a faz toda de ouro. Nós lemos em Daniel capítulo 2, versículo 38: embora Nabucodonosor, tu sejas a cabeça de ouro, Deus lhe deu um reino para reinar sobre a terra, mas tu serás substituído. E Nabucodonosor está dizendo: eu não vou ser substituído, Babilônia durará para sempre. E essa foi uma declaração, e as pessoas foram ordenadas a prestar reverência a essa declaração, a reconhecer que a Babilônia seria eterna, que ela não seria destruída, que ela não cairia. Essa foi uma declaração contraditória à palavra de Deus, que disse que a Babilônia cairia. Isso foi uma rebeldia contra Deus, e as pessoas foram ordenadas a concordarem com isso, ao se curvarem e adorarem a imagem. E você tem a reprodução dessa imagem sendo instituída, e todos sendo ordenados a adorá-la, e sendo mortos caso se recusem a adorar a imagem. Você se lembra que, logo após isso, Nabucodonosor ficou louco e passou 7 anos, ou seja, 7 estações, na loucura, até que reconheceu que Deus realmente reina sobre os reinos dos homens e assenta sobre os tronos quem ele quiser. A sua pequena blasfêmia contra Deus foi finalmente modificada. Versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Agora, nós sabemos que os cartões de débito estão tomando conta, e eles também possuem microchips, que armazenam e transmitem informações sobre os seus gastos, limites, etc. E há também uma conversa sobre a implantação de chips de computador debaixo da pele de uma pessoa para servir como uma identidade. É a mesma coisa que os cartões possuem hoje. Esse sinal seria como um microchip implantado sob a pele da sua mão, e ele faria a mesma coisa que o cartão. Ele manteria os registros da sua conta, assim você nunca passaria do seu limite. Isso poderia substituir o dinheiro completamente. Os computadores fariam toda a contabilidade, o chip estabeleceria os seus limites e você compraria e venderia com a marca que está na sua mão direita. Como nós lemos aqui, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Essa tecnologia já existe hoje. Versículos 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Agora, o número do homem nas Escrituras é 6. Vocês conhecem os números da Bíblia e que cada um tem um significado. O número 7 é o número da perfeição. O número 6 fica abaixo da perfeição e representa a imperfeição do homem. O número 12 é o do governo humano e o número 13 é o número de Satanás. E em hebraico e grego é mais significativo do que em português, porque eles contam com o alfabeto. Em outras palavras, alfa, beta, gama, delta significa 1, 2, 3, 4, como o nosso A, B, C, D, E. E também Aleph, Bet, Gimel, Dalet, que é o mesmo em hebraico, 1, 2, 3, 4. É o nosso ABCD, mas também seus números. Assim, toda letra grega tem um número equivalente para ela. Portanto, você pode fazer coisas divertidas com as palavras gregas, como somar a equivalência numérica de uma palavra grega, ou pode fazer o total dos números contidos nela. E de modo interessante, o número 8, sendo o de Jesus, é um número para novos começos. 7 é um número completo, 7 notas na escala musical, 7 dias da semana, e assim o 8º se torna um novo começo. Quando chegamos ao 8º dia, temos uma nova semana. Quando você chega à 8ª nota, você tem uma nova escala. Assim, 8 é um número de novos começos. De forma significativa, é um número de Jesus. Ele é o novo começo. E se você somar as letras em grego do nome de Jesus, teremos o número 888. E qualquer nome para Jesus é sempre divisível por 8. E se você somar as letras em todos os nomes de Satanás em grego, eles são divisíveis por 13. Há muitas coisas interessantes que você pode fazer com esses números, porque as letras têm valores numéricos. Portanto, há muitas coisas que você poderia provavelmente achar que são ditas de maneira oculta na Bíblia, se você seguir esse programa numérico. Na verdade, Chuck Missler tem tentado programar o seu computador para fazer isso, para descobrir que mensagens ocultas podem existir na Bíblia, programando o seu computador para encontrar esses padrões existentes. Agora, aqui está a mente que tem sabedoria. Vamos deixar ele que tem entendimento contar esses números. É o número do homem e o número é 666. E provavelmente o valor numérico do nome deste homem seja 666. Mas quando nós chegarmos ao capítulo 17, eu vou dar outra dica. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Agora, de volta ao capítulo 7, lembramos que esses 144 mil foram selados por Deus em suas testas, e ao anjo foi dito para não ferir a terra até que eles pudessem ser selados. E ele os viu serem selados em suas testas, os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo. Não há motivo para acreditarmos que esses 144 mil são o mesmo grupo que vimos no capítulo 7, selados em suas testas. E aqui nós conheceremos que selo é esse. O selo é o nome do Pai, escrito em suas testas. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas. Jesus está no capítulo 1, e sua voz era como a de muitas águas. Versículos 2 e 3. E como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como um cântico novo diante do trono, e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então eles estão lá, estavam cantando uma canção exclusiva. Eles têm um relacionamento exclusivo com o Senhor. Eles foram selados e preservados durante o período da grande tribulação. Assim, eles têm um relacionamento especial com Deus e eles podem cantar sobre esse relacionamento especial. E da mesma forma, nós, a igreja, temos um relacionamento especial e temos a nossa própria canção, que ninguém pode cantar exceto a igreja. A nossa canção é a canção da redenção pelo sangue de Jesus Cristo. E no versículo 13 do capítulo 5 nós lemos: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Essa é uma canção exclusiva da igreja. Os 144 mil não podem cantar essa canção. Eles têm a sua própria. Nós vimos que os santos que foram martirizados têm a sua própria canção no capítulo 7. Os pobres dos anjos são deixados de fora dessas canções. Eles apenas podem cantar os coros, como no capítulo 5, versículo 12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Eles podem se juntar a nós no coro, mas não podem cantar o verso. O verso é nosso, o mérito do Cordeiro que nos resgatou pelo seu sangue. É uma canção sobre redenção, a qual pertence à igreja. Agora, esses daqui têm suas próprias canções. Nós não podemos nos juntar, mas podemos ouvi-los declarar a grandeza de Deus e como foram preservados durante a grande tribulação. Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Agora, existem vários grupos que buscam se identificar como sendo os 144 mil. As testemunhas de Jeová buscam se identificar como sendo os 144 mil. E muitos outros grupos querem se identificar com os 144 mil, o que torna bem difícil a disputa para ser um dos 144 mil. Virgens que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Poderia ser que a parábola das 10 virgens se encaixasse aqui de alguma forma. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Nos casamentos orientais, ou como eles chamam de Oriente Médio, eles fazem uma grande celebração. Geralmente, a festa do casamento dura por vários dias. Então, o noivo finalmente partiria e encontraria a noiva, e entravam em um meio de transporte e saíam pela cidade. A noiva nunca sabia quando ele viria durante esse período. Assim, ela tinha sempre que estar pronta. E ela ficava com as outras garotas solteiras, esperando ansiosamente para que os outros rapazes trouxessem o seu noivo. E ele está vindo agora para sua esposa. Nós sabemos que ele está vindo. Não sabemos exatamente quando. Quando então eles carregariam a noiva e o noivo pelas ruas, as virgens, as damas de honra, todos o seguiriam. Isso era parte da cerimônia. Elas não eram a noiva, mas elas seguiam a noiva e o noivo. Assim, esses 144 mil não são a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, de maneira óbvia no capítulo 19. Mas esses são virgens, os quais seguem o cortejo. Eles seguem o cordeiro sendo os primeiros frutos a Deus e ao cordeiro fora do período da grande tribulação. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E você pode dizer, nossa, que felizardos. Não, porque você também é. Agora, a ele que é capaz de lhe guardar e lhe apresentar sem faltas diante da presença da sua glória com excessiva alegria. Quando o Senhor o apresentar diante do Pai, ele irá o apresentar sem falhas. Mas você diz, ah, é impossível. Mas é isso mesmo que Jesus disse em Mateus 19, versículo 26. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. No versículo 25 do capítulo 19 de Mateus, os discípulos disseram, quem poderá, pois, salvar-se? E é glorioso saber que o Senhor me apresentará sem falta diante do Pai, diante do trono de Deus, e eu serei apresentado sem falta, pois estarei em Cristo. E essa aparente perfeição diante do trono de Deus também fala do trabalho remissivo de Jesus, mesmo em suas vidas. Versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Certa vez, uma TV local dos Estados Unidos fez uma propaganda de que eles colocariam esse anjo no céu, e isso seria o satélite deles, que gastaram tanto dinheiro para comprar, que seria o anjo que voaria por aí, carregando o evangelho eterno. Você pode imaginar o seu próprio satélite no céu. Mas, infelizmente, o satélite se perdeu em sua órbita e não foram capazes de encontrar esse anjo. Vamos torcer para que não seja um anjo caído, né? Eu não acredito que esse anjo seja um satélite lançado por um ônibus espacial, mas eu creio que ele seja um ser angelical de verdade. O interessante para mim é que ele tem o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo. Agora, o que Jesus disse que teria que acontecer antes que o fim viesse? Nós lemos em Mateus 24:14, Jesus falou, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso é muito interessante, porque Jesus estava falando sobre esse mesmo período de tempo, o último período da grande tribulação. Está tudo no contexto da grande tribulação, e o evangelho deve ser pregado em testemunho a todas as nações. Agora, a igreja tomou isso como sua própria missão e fala que Jesus não pode voltar novamente até que tenhamos pregado o evangelho a todas as nações. Eu acredito que nós devemos pregar o evangelho a todas as nações, mas eu não acredito que a nossa falha em fazer isso impediria o retorno de Jesus Cristo. Porque eu acredito que esse verso, e o evangelho deverá ser pregado em testemunho a todas as nações, é uma referência a esse anjo que voa pelos céus declarando o evangelho eterno a todas as nações, tribos e povos. Versículo 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra. Agora, os homens, de forma tola, estão adorando os céus. Eles estão adorando a terra. E como Paulo disse, eles adoram mais a criatura do que o Criador. Adorem a Deus que criou os céus. Essa é a coisa mais racional a se fazer. É irracional adorar a criação. A criação testifica sobre o Criador. Os evolucionistas adoram a criação, porque não querem reter Deus em suas mentes. Deus os entrega, então, a um engano. Romanos 1, versículo 22 diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque eles adoram e servem a criação mais do que o Criador, que é bendito para todo sempre. Então, durante a proclamação do Evangelho Eterno, as pessoas ouvirão palavras de sabedoria para adorarem aquele que criou os céus e a terra. Versículos 7 e 8. E o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E nós teremos detalhes completos sobre a queda da Babilônia quando chegarmos ao capítulo 17, quando leremos a mesma coisa. E nós teremos detalhes sobre a queda desse grande sistema religioso da Babilônia. Versículos 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Agora, isso significa que Deus dará a todas as pessoas uma chance. O primeiro anjo proclamará o Evangelho Eterno. Agora, esse anjo adverte o homem contra adorar a besta ou aceitar a sua marca. Assim, se alguém aceitar a sua marca e adorar a besta ou a sua imagem, ele assim o fará conscientemente. Ele assim o fará por vontade própria, em rebeldia contra Deus, porque ele foi enganado a pensar de que no conflito final, que logo acabará, que Satanás e as forças das trevas serão capazes de vencer as forças da luz. E você ouve daqueles envolvidos em seitas e adoração satânica, e eles dizem que estão vencendo. Apenas olhe em volta e veja. Eles acham que cristianismo não tem chance. Eles pensam que estão do lado vitorioso e estão fazendo propaganda disso. E eu ouvi de um garoto outro dia desses. Ele era um adorador de Satanás e estava declarando que eles eram vitoriosos. Ele disse: Apenas dê uma olhada no mundo em que você vive. Nós estamos vencendo, o mal triunfará sobre o bem. E eles estão declarando a sua vitória. Eles são enganados a acreditar que serão capazes de triunfar. Por isso, quando o anjo voa pelos céus, avisando os que recebem a marca, haverá um deliberado ato de rebeldia contra Deus. É por isso que, durante essa última oportunidade, o Evangelho será proclamado. Deus não o proclamaria a menos que houvesse a oportunidade de ser salvo. E há aquela última rejeição, onde se identificarão contra Deus e assim a ira de Deus será derramada, o cálice da sua ira. Ira é uma palavra do Velho Testamento para a grande tribulação. Você a encontra por muitas vezes no Velho Testamento em referência à tribulação. Versículo 10 ao 12: E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. E nós vimos anteriormente que a paciência dos santos é saber que aqueles que os encarceraram serão encarceirados e assim por diante. Aquele que mata pela espada deve ser morto pela espada. E aqui está a paciência dos santos a esse ponto. Versículos 12 e 13. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve. Agora, temos esses três anjos voando pelo céu, mas essa é outra voz do céu. Versículo 13: Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. A partir de agora, e por causa da grande tribulação que está por vir sobre a terra, aqueles que são martirizados por se recusarem a aceitar a marca da besta serão bem-aventurados quando morrerem, porque morrerão por causa do seu testemunho pelo Senhor. Versículo 13: Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Agora, isso é confirmado pelo próprio Espírito. Sim, diz o Espírito. Versículo 14 ao 17: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E mais uma vez, uma passagem interessante no livro de Isaías, daquele que está por vir, e suas roupas eram como as daquele que pisa no lagar. Quando Jesus vier, virá para limpar a terra e estabelecer o seu reino. E aqui é dito que o tempo é chegado, e meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Versículo 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. O homem nesse período chegou à plenitude da rebeldia contra Deus, e o tempo do julgamento final de Deus será chegado, e também a ordem para lançar a foice aguda. Versículos 19 e 20. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Desde o vale do Armagedom até Edom. E lemos na profecia de Isaías que ele virá de Edom com suas vestes manchadas de sangue. Quem é esse que vem com vestes manchadas de sangue? Isso está na profecia de Isaías. De Edom ao Armagedom há o espaço de 1.600 estádios. E quando esse julgamento vier, os exércitos e as nações do mundo se ajuntarão para o conflito final, buscando colocar um fim no retorno do Senhor. No Salmo 2, Deus disse: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. As pessoas imaginam coisas vãs, que eles poderiam, na verdade, destronar Jesus Cristo e proibi-lo de vir e estabelecer o seu reino. Sabendo que ele virá de novo, sabendo que ele está vindo para aquela área, eles se reunirão, porque sentirão que podem destroná-lo. As pessoas têm imaginado coisas vãs, pois se juntaram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Mas, também lemos no Salmo 2, o Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Pois o Senhor que está nos céus vai rir, pois os envergonhará. A estupidez de Satanás e o pensamento do homem que acha que pode derrotar a Deus, Deus apenas ri sobre esse pensamento. Apocalipse capítulo 15. E agora chegamos ao prelúdio, ao final das sete pragas, pelas quais o julgamento de Deus será completado sobre a terra, e a terra preparada para o reinado de Jesus Cristo. Versículos 1 e 2. E vi outro grande e admirável sinal no céu: sete anjos, que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo. O mar de cristal que fica diante do trono de Deus agora se mistura com o fogo para os julgamentos ardentes que estão por vir. Versículos 2 e 3. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Estes são o Israel remido que foi salvo durante o período da grande tribulação, que receberam Jesus Cristo como resultado das duas testemunhas e dos 144 mil que também testemunharão para eles nesse período. Então, eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, versículo 3, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Aqui está a canção que precede o julgamento final de Deus, derramado sobre a terra, e mais uma vez a justiça de Deus é declarada. Durante todo o período da grande tribulação, vozes do trono, de debaixo do trono, clamam: Santo e justo são os teus caminhos, corretos e verdadeiros são os teus julgamentos. Nunca haverá uma pergunta ou dúvida sobre a justiça de Deus. A humanidade faz isso agora. Eles dizem, como pode um Deus de amor fazer isso ou aquilo? E o homem desafia a justiça e a retidão de Deus agora. Mas, quando o final do tempo chegar, durante a eternidade, nunca haverá nenhum desafio sobre a justiça de Deus, sobre a retidão do Senhor ou sobre os seus julgamentos. Sempre haverá essa declaração: santos e verdadeiros são os teus caminhos e julgamentos, ó Senhor. E assim como Deus procurou proteger a inocência de Jesus em sua morte, por causa de muitos testemunhos, Pilatos o examinou, usando até mesmo a tortura. E após essa inquisição romana, Pilatos disse em João 19, versículo 4: Eis aqui, vo-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Que é um testemunho sobre a inocência de Jesus. Judas, aquele que o traiu, quando jogou o dinheiro no chão, também disse: Pequei traindo sangue inocente. Uma testemunha à inocência de Jesus. E finalmente, quando Cristo estava pendurado sobre a cruz, um dos malfeitores disse ao outro: Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem não fez mal nenhum. Deus protegeu o registro desses fatos. Jesus era inocente, ele foi o justo que morreu pelo culpado. Agora, através da grande tribulação, da justiça de Deus, da retidão de Deus, a imparcialidade de Deus está constantemente sendo absolvida e declarada. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Versículo 4 ao 6. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os seus juízos são manifestos. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os sete anjos, que tinham as sete pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E assim, os sete anjos trazendo as últimas sete pragas, os juízos de Deus. Versículos 7 e 8. E um dos quatro animais deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as sete pragas dos sete anjos. Agora, existe no céu um templo, do qual o tabernáculo de Israel é um modelo, o lugar da presença e do habitar de Deus dentro do Santo dos Santos. A mesma coisa aconteceu quando Moisés estabeleceu o tabernáculo na terra e a presença de Deus desceu como uma nuvem e até Arão e os outros não conseguiram ficar em pé para ministrar por causa do poder da presença de Deus que estava lá na nuvem. Portanto, no céu, quando vemos o templo de Deus, vemos essa nuvem cobrindo-o durante o derramamento final do juízo de Deus. E ninguém pode entrar durante esse período. Eu acredito que o motivo é que Deus está dentro do seu templo, lamentando pelo que está acontecendo sobre a terra. Você se lembra que Jesus disse uma vez ao seu discípulo: Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Você se lembra quando Jesus estava olhando para Jerusalém e começou a chorar? Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Os seus filhos, na verdade, serão mortos no meio da rua. Eles colocarão uma barreira ao seu redor. E ele estava descrevendo a agonia, o juízo que viria sobre Jerusalém por causa de sua falta em reconhecer o dia da visitação. Ele disse: se vocês apenas tivessem reconhecido o dia do Senhor, aquelas coisas que pertencem à paz de vocês, mas estão agora escondidas dos seus olhos, e como resultado disso, o seu juízo está por vir. E Jesus estava chorando porque já podia ver o juízo que estava para vir sobre Israel. Jesus disse: Aquele que me vê, vê o Pai. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Na verdade, através do profeta Ezequiel, Deus disse: Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Lemos isso em Ezequiel 33, versículo 11. Eu acredito que Deus chore por causa da maldade do homem e por aqueles que permanecem obstinados em sua rebeldia contra Deus até a morte. E assim, as últimas pragas de Deus são derramadas. O templo é fechado para os homens e coberto com uma nuvem. Enquanto eu acredito, Deus senta no templo e chora pelo que o homem está recebendo como resultado da sua rebelião. E Deus é forçado a colocar o mal para fora, para preparar a terra para o reinado de justiça do seu filho por todo o milênio. É incrível isso. E agora vamos seguir para o capítulo 16. Na próxima semana, veremos os capítulos 16, 17 e 18. E teremos mais 2 semanas e terminaremos o livro todo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela salvação oferecida a nós de maneira tão livre através de Jesus Cristo. Obrigado pelo seu amor, por ter enviado o seu filho, tomado o nosso lugar, por ser inocente e mesmo assim morrer por nós, por comprar a nossa redenção, fazendo de nós filhos de Deus, tornando possível, Senhor, a nossa morada contigo. Pai, que agora, no nome de Jesus, o Senhor permita que possamos esconder a sua palavra em nossos corações. Que o Espírito Santo possa imprimir em nossos corações a verdade da sua palavra, e assim que possamos viver de acordo com essa verdade. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. E que o Senhor esteja com vocês e lhes dê uma semana linda. Coisas incríveis e temerosas estão por vir sobre a terra. E Jesus, falando sobre isso, disse: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Essa é a minha oração. Eu quero andar em comunhão com Jesus Cristo. E eu não ousaria andar em outra direção a essa altura do campeonato. Eu estou convencido de que o dia do Senhor está muito próximo. E no mesmo lugar, Jesus disse: Orem para que sejam achados dignos. E também disse: Quando essas coisas começarem a acontecer, olhe para o alto, erga sua cabeça, a sua redenção está próxima. Mesmo com o avanço da tecnologia, olhe para o alto, erga sua cabeça, a sua redenção está se aproximando. Não estamos muito longe desse tempo, quando seremos requeridos a aceitar a marca em nossa mão direita ou em nossas testas. A tecnologia para isso já existe, já vem sendo usada de outras maneiras. O mesmo sistema já vem sendo utilizado, o mesmo que pode ser facilmente transferido a todos para receberem a marca como identidade. Mas olhem para o alto, ergam as suas cabeças, a sua redenção está próxima. O Senhor está voltando em breve, igreja. E as palavras de Jesus para nós hoje são: Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Olhe para o alto e erga a sua cabeça, a sua redenção está perto. Ande com ele. E na verdade eu diria: corra com ele. E que Deus os abençoe enquanto vocês correm com Jesus durante essa semana. Em nome de Jesus.